Bem-vindo a esta rubrica onde passamos em revista a atualidade da semana graças ao olhar dos nossos convidados. Angola teve aqui um lugar especial com a tomada de posse das novas autoridades, enquanto o Kurdistão iraquiano votava pela independência em referendo. Em França, as notícias foram sobretudo económicas, com um novo orçamento, enquanto na Alemanha, Angela Merkel começava negociações para um quarto mandato.
RFI, a rádio do mundo.
Em Angola tomaram já posse os membros do novo governo e os deputados também já foram investidos. Agostinho Sicato, professor universitário e presidente do Centro de Debate e Estudos Académicos, alega que o novo executivo do recém-empossado chefe de Estado, João Lourenço, ainda denota a influência do presidente cessante, José Eduardo dos Santos, após 38 anos no poder.
José Eduardo dos Santos ainda retém, do ponto de vista moral e do ponto de vista político, muitos dos políticos que hoje têm a notabilidade política. Ou seja, João Lourenço tem uma dívida moral com José Eduardo dos Santos, os seus ministros também têm uma dívida moral com José Eduardo dos Santos. Não aceitar suas propostas é como que virar as costas logo à partida, e isto tem as suas consequências no aparelho governativo.
Acerca dos desafios que se colocam a João Lourenço, o novo presidente angolano, o economista e professor universitário Stênio António reconhece que a luta contra a corrupção será, porventura, o principal.
Eu acredito que será das tarefas mais difíceis que João Lourenço terá, será o mais complicado de se fazer. Nós temos a lei da propriedade pública cá em Angola, que mostra que os casos de corrupção devem ser combatidos à risca. Entretanto, inúmeros casos de corrupção têm vindo a acontecer desde 1992, após as eleições em que nós abrimos as portas ao mercado. A corrupção é mais crónica e mais complicada de se combater do que parece. Entretanto, nós acreditamos aqui em Angola que a corrupção deve ser combatida do topo à base.
RFI, as vozes do mundo.
O Kurdistão iraquiano aprovou em referendo a sua independência com mais de 92% dos votos. De Janeiro Couto, da Escola de Altos Estudos de Paris, descodificava-nos os cenários geopolíticos que este contexto coloca à região, nomeadamente à vizinha Turquia.
A Turquia, que é um dos países mais afetados pelo resultado, na medida em que há um problema com o Kurdistão e os curdos. Portanto, a Turquia vai também certamente tomar algumas medidas como as que já foram tomadas, mas eu penso que essa escalada, mesmo que seja fisicamente bastante evidente, não penso que isto conduza diretamente ao estado de guerra. A Turquia fala em guerra étnica, mas é preciso ver que o presidente utiliza esse argumento mais para efeitos internos do que para a tribuna internacional.
São Tomé, 102.8 FM.
Em França foi revelada a nova política fiscal do Executivo. Carlos Vinhas Pereira, professor de finanças aqui em Paris, descodificava-nos as novas mexidas fiscais agora anunciadas.
O presidente Macron está simplesmente a concretizar as promessas eleitorais. A França precisa e vai precisar ainda mais de reformas. É um país onde é efetivamente muito complicado mexer em tudo o que está, podemos dizer, adquirido. Poupanças de impostos que são compensados com outros impostos. Ou seja, a ideia é de reequilibrar, tirar onde há margem, para poder redistribuir às pessoas que se necessitam mais para os ajudar e ou para desenvolver a economia francesa.
Fogo. 100.7 FM.
Na Alemanha, o tempo é de negociações, visando um novo executivo após a vitória da CDU de Angela Merkel, com um score inferior aos obtidos pela chanceler para os três mandatos anteriores. Paulo Rangel, eurodeputado português do Partido Social Democrata, relativiza esta redução dos resultados da líder germânica.
Há um desgaste e, portanto, haverá algum castigo dessa política mais aberta, mas, sinceramente, eu não acho muito relevante, porque se nós olharmos para outras experiências, quando um líder vai a terceira ou quarta vez a eleições, quando ganha, já não ganha com aquela energia que tem normalmente. Portanto, o que é estranho é que a Alemanha mantenha a mesma chanceler 16 anos. Não é propriamente que ela tenha tido um desgaste quando se candidata à terceira vez e ainda assim fica à frente.
E com a atualidade europeia e alemã, é o ponto final nesta rubrica. Até breve.